Muito bom dia aos ouvintes do Noticiário P7. Eu estou aqui nesse bloco para conversar com Michele de Freitas Cap. Ela que é diretora da APAE de Palmeira e vai contar um pouquinho, né, um balanço da instituição neste ano e, claro, a expectativa aí para 2024, que está quase chegando. Bom dia, Michele.
Bom dia, Bruna. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Ipiranga. É com alegria que a gente encerra o ano de 2023 e já começa de criar sonhos e expectativas para 2024. A gente gosta muito de dividir com a comunidade, todos os nossos desafios e as nossas superações, porque a comunidade faz parte da nossa PAI.
E é interessante também destacar, né, Michelle, que a gente conversava até aqui nos bastidores, que nessa quarta-feira está encerrando as atividades com os alunos, mas a PAI, de fato, ela não para, né?
Isso mesmo. Hoje é o último dia de aula com os alunos. Então, a gente encerra o ano letivo da escola Ernesto de Oliveira. Mas a instituição, a PAI, não fecha. A gente vai ter um pequeno recesso entre Natal e Ano Novo. E dia 3 de janeiro, a gente já reabre a instituição com os trabalhos da secretaria, trabalhos de alguns atendimentos técnicos e com o trabalho da assistência social.
E aproveitando, encerrando 2023, com quantos alunos e usuários, Michel?
Então, hoje estamos com 238 alunos e usuários. Lembrando que esse ano, no final de 2023, estamos fazendo a inclusão de 14 alunos no ensino comum. Então, isso é um sucesso para nós, né? Um sinal de que nosso trabalho está dando certo. Esses 14 alunos que estão indo para a rede municipal de ensino estão indo através de um processo de inclusão responsável, né? A inclusão responsável é quando a gente tem muitos parâmetros de sucesso na continuidade da vida escolar desses alunos. Então, são 14 alunos que estão indo, né? Isso é um sucesso de toda a equipe, professores, funcionários, equipe técnica, também as famílias, né? O engajamento das famílias. E a gente está feliz de estar permitindo que eles alcem novos voos e que eles tenham outras oportunidades além dos muros da PAI.
Já tá vendo que eu até me emocionei com você falando isso. Que coisa mais linda, né? 14 alunos, porque pensar, ah, só 14. Primeiro que não são só. Segundo que são famílias, né? E a alegria de vocês enquanto a PAI, né? As famílias que com certeza estão escutando essa entrevista, né? E o mais interessante que me falou da tua fala, inclusão responsável.
Exatamente.
Inclusive vai ser uma entrevista, já vou até adiantar para os nossos ouvintes do Coisa de Mãe, né? Que a gente vai conversar com a Michelle no sábado, falando sobre a inclusão. Porque muito se fala, né? É importante incluir, incluir. Mas como que é essa inclusão, né? É claro que no mundo ideal seria ótimo, né? Que as crianças estivessem no ensino regular, mas é preciso que os professores estejam, né? Não por mal, mas que eles estejam esse preparo mesmo, um estudo, uma formação voltada para receber essas crianças,
e um
né?
Perfil também, né,
Perfeito.
Bruna? A gente sempre pensa que um pacote completo para um bom sucesso na inclusão, tanto social quanto educacional, ela requer conhecimento, acolhimento, um perfil ideal do profissional, um espaço bem adequado para que o desenvolvimento aconteça. Então, é um pacote, são várias situações e várias questões que são essenciais para que aconteça a inclusão com responsabilidade.
Aproveitando, a gente reparou até esse ano que cada vez mais as crianças menores, né, mais novas, estão indo para a PAI. Queria que você comentasse a importância desse diagnóstico, entre aspas, precoce, né, e a importância de iniciar a estimulação, o trabalho individualizado o quanto antes.
Então, Bruna, em qualquer situação de atraso no desenvolvimento, vindo ou não acompanhado de um diagnóstico, a intervenção precoce, a estimulação essencial é fundamental. Então, quanto antes a gente iniciar um trabalho de intervenção e estimulação precoce, é melhor para o desenvolvimento daquela criança. Tudo que nesses 42 anos da PAI foi trabalhado e foi investido na conscientização da comunidade para que se quebrassem alguns paradigmas e as famílias procurassem a PAI o quanto antes, tudo que foi trabalhado nesses 42 anos, agora a gente está tendo frutos. Então, isso é o trabalho de muita gente que passou nesses 42 anos. Eu lembro, porque faz muito tempo que eu estou na PAI também, que no passado, a gestão, a direção e assistente social, elas iam nas casas casas pedir para as famílias levarem seus filhos para pai. Hoje, nós temos diariamente famílias preocupadas, né, com atrasos que nos procuram para orientações ou para o atendimento. Isso é uma comunidade mais preparada, né? Uma comunidade mais preocupada com o futuro dos seus filhos e das crianças. Essa intervenção precoce é a máxima do atendimento especializado. Quanto antes começar a intervenção em qualquer situação de atraso, melhor.
Até aproveitando, Michele, cada vez mais as pessoas já sabem, né, como chegar até a pai, mas informação boa, informação compartilhada, né? Vamos reforçar com nossos ouvintes. Como que um aluno passa por avaliação da pai? Quais são as maneiras de chegar até a pai?
Então, vamos ver assim. Vamos separar essa demanda em algumas parcelas.
Perfeito.
As crianças de 0 a 5 anos de idade, a gente pode fazer a avaliação multiprofissional, tanto por demanda espontânea, né? Quer dizer, as famílias procurarem diretamente a pai.
Percebeu,
olha,
que não tem alguma
isso,
coisa.
Isso, alguma coisa eu tô achando que tá errada, tal. E a gente já marca essa avaliação. Ou ela pode vir encaminhada pela rede, né? Tanto pela rede de saúde do município, quanto a rede de educação, quanto a rede da assistência social. Então, pode ser que o pediatra tenha percebido alguma coisa diferente, encaminha para pai. Na puericultura, a enfermeira viu alguma coisa diferente, já encaminha para pai. As ACSs também são grandes parceiras da gente, porque elas estão diariamente em contato com essas famílias e com as crianças. Então, advindo também da rede. As crianças que já estão no processo escolar, a partir de 6 anos, a gente tem um protocolo de passagem pelo setor da diversidade da Secretaria de Educação. Isso por quê? Porque a escola comunica a diversidade das suas dificuldades com aquele aluno. A diversidade já faz uma observação dessa situação e daí a diversidade encaminha para pai. Nós fazemos também a avaliação psicoeducacional, a psicopedagógica, e daí no ensino fundamental já é necessário que o aluno tenha um diagnóstico de deficiência intelectual.
É legal a gente também reforçar isso, porque tem se quebrado muito mitos, preconceitos, paradigmas, né, sobre a pai. E eu aproveito aqui, né, para abrir um parênteses, porque sou jornalista aqui da Rádio Ipiranga há quase 6 anos, mas agora acho que é meu papel como mãe, como mulher e comunicadora reforçar a importância, né, da instituição. O Vicente, né, tá lá desde setembro, quando tava com 9 meses. Uhum. É desafiador para uma mãe, vamos falar a verdade mesmo, de começar na pai, porque você não tem aquela questão do luto do filho idealizado, né? A gente
Exatamente.
Já conversou isso em outros momentos. Ninguém quer passar por isso, mas acho que quando você muda o olhar e você vê o quanto que de benefícios que tem para sua criança, tudo isso acaba perdendo um tanto
valor.
Exatamente, né? E a gente até brincava aqui, né, que quando eu vou buscar o Vicente, ele não quer vir, né? Ele quer ficar lá. E a questão mesmo do quanto que a criança, adulto, né, o bebê, ele evolui. E não é só uma questão técnica, né, de fazer as coisas, não tô falando só da parte motora, mas o social, o cognitivo e o amor que os funcionários têm pela instituição. É tão bonito de ver, né, de verdade, é muito bonito de ver.
Conhecimento liberta, o conhecimento dança em cima do outro, né? Então, quem tem o conhecimento, passa uma segurança, né? E também tá sabendo o que tá fazendo, né? Isso é essencial. Mas o acolhimento é tão importante quanto, né? Então, por isso que a gente cuida tanto da pai, para que a pai seja um espaço acolhedor, para que tenha uma energia boa, para que seja bonita, né? Eu sempre digo assim, para as meninas, um vaso, né, uma flor,
faz diferença,
uma
né?
planta, isso torna o nosso ambiente mais acolhedor. E para quem está chegando e para quem fica lá o dia inteiro, faz toda a diferença. Porque a gente quer estar num espaço de alegria, de
Com
felicidade. Né? E de tudo isso se alia a energia da superação que existe na pai. Da superação e da esperança. Então, fechou o pacote e a pai fica linda sempre.
Aproveitando, né? Quantos colaboradores, né, fazem parte da instituição hoje?
80 funcionários nas três áreas de atuação. Educação, assistência social e saúde. Eu digo assim, que eu acho que um dos maiores desafios na gestão da pai hoje é gerir pessoas, né? Porque a gente está gerindo usuários, alunos e suas famílias e também todos os colaboradores, uhum. que precisam estar num movimento sincronizado para que a engrenagem da PAI funcione. Eu digo assim, quando alguém falta, não é que a gente fica brabo porque a pessoa faltou, uhum. mas é porque você faz falta.
Legal.
Né? Então a gente sempre coloca isso, a gente precisa de todo mundo trabalhando, porque todo mundo é muito essencial nessa engrenagem.
É legal a gente tacar também, né, esse apoio da comunidade com a PAI. Eu acredito que é muito porque as pessoas de fato conhecem a instituição, sabem, sempre tá de portas abertas, vê a evolução dos alunos, dos usuários, essa inclusão mesmo, né, na sociedade. Vamos para um breve intervalo e no próximo bloco eu continuo a entrevista com Michele de Freitas Cap, a diretora da PAI de Palmeira.